Caminhos da Cultura. No Via Sampa, espaço aberto para Caminhos da Cultura.
Não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto.
Bom, tudo o que acontece na USP você fica sabendo agora no Caminhos da Cultura comigo, Elcio Silva. Ele está aqui do meu lado para falar essas novidades. Já começamos aí com um clássico de Adoniran Barbosa. Isso nos mostra que você tem boas notícias para a gente, né, Elcio? Boa tarde.
Exatamente. Podemos dizer que é um tributo, não só um dos maiores sambistas, Adoniran Barbosa, mas ao samba em especial. E eu trouxe essa música, Saudosa Maloca, que você escuta aí ao fundo, não só pelo saudosismo que efetivamente ela traz, mas porque é um convite para uma dica de livro. É um lançamento da EDUSP, a editora da USP. Eu trago hoje o livro Sentinelas da Tradição, a Constituição da Autenticidade no Samba e no Choro. Esse livro surgiu como uma tese de doutorado no Departamento de Sociologia aqui da USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ele ganhou o prêmio de melhor tese de 2010 e também o prêmio CAPES de tese de 2011 na área de Sociologia. Esses prêmios motivaram o autor Dimitri Serboncini Fernandes a adaptar a tese e transformá-la nesse livro, que traz informações importantes do samba, do choro e até mesmo do pagode, pelo viés da sociologia, da história e da etnomusicologia. Na obra, o leitor poderá ver uma análise das construções e disputas que forjaram esses ritmos por uma perspectiva interdisciplinar, em um contexto que traz ainda um panorama musical sem desvincular das transformações políticas e socioeconômicas do Brasil. O meu recorte para falar sobre a obra recai sobre João Rubinato, nosso Adoniran Barbosa. Filho de imigrantes italianos, largou os estudos aos 13 anos, pois queria se estabelecer como cantor de rádio. Não gostava de trabalhos físicos e deixou de lado vários empregos obtidos com a ajuda da família. Aos 21 anos, tido como vagabundo pelo pai, decidiu investir na carreira e começou a participar de concursos de calouros nas rádios. Mas o seu padrão de voz não era agradável aos ouvidos dos julgadores. Decidiu trocar de nome e passou a assinar Adoniran Barbosa, um nome mais brasileiro e mais próximo dos ritmos que queria interpretar. Foram muitas negativas. Passou a tirar para todos os lados, para a composição e o que tivesse pela frente. Trabalhou como humorista de rádio, função que ele trouxe estabilidade e reconhecimento. Foi até convidado para estrelar filmes no Rio de Janeiro. Saudosa Maloca, que ouvimos, criada em 1951, não obteve sucesso na gravação de Adoniran e só quando conheceu Os Demônios da Garoa ganhou, na interpretação do grupo, o concurso carnavalesco de sambas promovidos pelo Jornal da Tarde. Dois eixos norteavam as composições de Adoniran. A primeira é que, sempre em primeira pessoa, o narrador relatava um fato que fez com que fez parte ou que vivenciava. E depois também o linguajar recheado de equívocos gramaticais. Essa composição de Saudosa Maloca fez com que Adoniran retornasse a compor aí mais músicas a partir do sucesso do Demônios da Garoa. E isso é um pouquinho do multiartista Adoniran Barbosa que o leitor pode conferir no livro. Adoniran, que inclusive ganhou a partir de 24 de julho uma exposição em São Paulo, que destaca sua faceta multimídia. A exposição Trem das Onze, uma viagem pelo mundo de Adoniran, está no Farol Santander. É um merecido reconhecimento. E aí agora uma questão mais pessoal. Meu pai, que era da década de 30, e muito das letras de Adoniran estavam estampadas na cara dele como se fosse parte de sua trajetória. Isso Adoniran sabia fazer bem. Após adquirir o estilo que o consagrou, ele se eternizou, porque aproximou aquele povo dos locais por onde passava de sua história de vida, pois a narrativa das músicas não era só dele. Ele era um interlocutor de muitos. Essa e muitas outras histórias podem ser vistas no livro Sentinelas da Tradição, a constituição da autenticidade no samba e no choro, que pode ser encontrada no site da EDUSP, www.eduSP.com.br, com 20% de desconto. E um agradecimento especial ao Bruno Tenan, da EDUSP, que nos trouxe um exemplar para que pudéssemos falar aqui hoje no Caminhos da Cultura.
Que bacana, né? Inclusive, os Demônios da Garoa aí foi o grupo que mais executou aí as obras de Adoniran Barbosa, e a memória da música brasileira, graças à sua história, aí tem registros memoráveis, com encontros maravilhosos do Adoniran com a Elis Regina. Realmente vale a pena, principalmente para os amantes aí da boa música, fãs de Adoniran Barbosa, aproveitarem e curtirem esse livro aí, que traz importantes referências, né?
Traz referência de inúmeros artistas, obras, composições, aí é muito legal.
Muito bom mesmo, ótima dica. E uma outra grande dica, e a gente pode até falar que é uma dica especial, né, Elcio? É uma palestra sobre arte cerâmica. Conta pra gente.
É isso mesmo, na realidade é um ciclo de palestras. Ele é realizado pelo Centro Universitário Maria Antônia da USP como desdobramento da exposição Arte Cerâmica Metamorfose. O ciclo de palestras, ele acontece gratuitamente no dia 24 de julho, na próxima terça, das 9 às 16 horas, sob a coordenação da ceramista Cibele Nakamura. Ele é realizado em dois módulos e a atividade recebe convidados consolidados no meio. No período da manhã, conta com a participação de Malu Serra, Sônia Fujiwara, Norma Greenberg e a Cássia Azevedo. Na parte da tarde, as palestras contarão com a explanação de Flávia Leme, Pascoal Giardolo e Oscar de Ambrosio. Segundo Nakamura, o objetivo desta atividade está ligado à carência do artista em direcionar a produção de seu trabalho. É um convite também para o público conhecer a exposição Metamorfose, que é belíssima. Só para você ter uma ideia, Cido, tem uma escultura de uma árvore em cerâmica em tamanho real. Puxa. São trabalhos muito bonitos que valem a pena. O Centro Universitário Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia 258 e 294. Não é necessário fazer inscrição e a entrada é gratuita.
Poxa, que bacana, né? Conhecer aí o trabalho desses artistas, saber um pouco mais sobre a arte cerâmica e sobre a exposição Metamorfose aí, que parece ser muito legal. Fica aí, portanto, reforçando o convite para você acompanhar, conferir de perto todas as magníficas artes na cerâmica lá na Maria Antônia. E na Maria Antônia, além dessa bela exposição, temos também dica de teatro, não é isso?
É exatamente, é isso aí. Em curta temporada, a peça Navalha na Carne Negra estreia hoje no Teatro da USP às 21 horas. Baseada em Navalha na Carne, de Plínio Marcos, a adaptação traz para o cerne da montagem a presença do negro na cena e na sociedade contemporânea, em uma discussão com a marginalidade proposta pelo dramaturgo no texto original. Em cartaz, de 19 de julho a 12 de agosto, de quinta a sábado, às 21 horas e domingo às 19, a trama tem participação de artistas de importantes grupos que discutem, pesquisam e participam do movimento negro, como Os Crespos e o Coletivo Negro de São Paulo e a Companhia dos Comuns do Rio de Janeiro. Navalha na Carne, que completou 50 anos em 2017, é tida como um clássico do teatro marginal. Nela figuram três personagens: Neuza Sueli, Vado e Veludo, uma prostituta, um cafetão e um camareiro gay. Navalha na Carne é aqui friccionada contra a pele negra. A pesquisa, realidade e experiências de uma atriz, dois atores e um diretor negros, cujas trajetórias vêm se construindo através de uma proposta estética que articula a presença negra na cena e na sociedade atual. Na direção está José Fernando Peixoto de Azevedo, que também é professor da Escola de Arte Dramática da USP, a EAD. No elenco temos Lucélia Sérgio, da Companhia Os Crespos, Rafael Garcia, do Coletivo Negro, e Rodrigo dos Santos, da Companhia dos Comuns, lá do Rio de Janeiro.
Nossa, que interessante.
O Teatro da USP fica ali na Rua Maria Antônia, no número 294. E os ingressos para a Navalha na Carne Negra custam R$20 a inteira e R$10 meia entrada. A bilheteria abre sempre 2 horas antes do início da sessão, para as sessões que são pagas, e a classificação indicativa para essa peça é 16 anos.
Bom, esse tema aí que é retratado nessa peça, Navalha na Carne, que é grande clássico de 1967 aí, vale muito a reflexão e precisa ser discutido, e nada melhor que esse tensionamento, né? Além da reflexão que as artes provocam, né?
Com certeza.
50 anos aí do texto de Plínio Marcos, e agora com esta ótica parece ser que nada mudou, né, Elcio?
Verdade, pois verdade. É. Tem muita coisa aí para lutar, né?
E mais coisas ainda para falarmos, né? Olha, esse som que estamos ouvindo aí tem cara de teaser, um trailer de cinema, tem cara até de que vem coisa boa por aí, né, Elcio?
É isso aí, Cido. O Sinuspe iniciou esta semana a mostra Mulheres de Vanguarda, com filme de 12 cineastas que transformaram e ainda transformam a produção cinematográfica dos anos 40 até os dias de hoje. As exibições gratuitas são realizadas até 31 de julho, de segunda a sexta, em 2 sessões, às 16 e às 19 horas. Nesta mostra, os filmes são exibidos em programas dedicados a cada uma das cineastas, permitindo uma apreciação mais profunda do trabalho e do estilo único de cada vanguardista. A curadoria abraça diretoras que discutem o papel da mulher na sociedade e o próprio fazer cinematográfico, abrindo espaço aí para uma discussão de gênero, sexualidade, misoginia, diversos outros temas com propostas inovadoras de imagem, som, roteiro, atuação e montagem. Só para citar alguns exemplos, cineastas como Maya Deren e Mary Mankin foram pioneiras no cinema experimental e influenciaram toda uma geração posterior. A ganense americana Akosso Adoma Assou insere em seus filmes o que define como tripla consciência, tratando de questões do feminismo, do queer e dos imigrantes africanos, permeando as culturas de Gana e dos Estados Unidos. A atitude política de Sue Frederick e de Barbara Hammer se evidencia nos longas documentais que buscam representar mulheres do passado e do presente que reivindicam seus direitos. Com Mulheres de Vanguarda, o Sinuspe deseja destacar a importância e o pioneirismo dessas cineastas ao recuperar a intensidade de suas criações, convidando o público a conhecer e debater suas obras pouco enquadradas na história do cinema. O cinema da USP fica na Rua do Anfiteatro, número 181, aqui na cidade universitária.
Um programa especial, ótima pedida de você, para você acompanhar aí Mulheres de Vanguarda e estar atentos aí a esses temas realmente importantes que o Sinuspe oferece. Elcio, só fazendo uma correção, a exposição do Adoniran Barbosa será aberta na próxima terça-feira, dia 24.
Exatamente.
Dia 24, é isso aí. Elcio, sempre é um prazer tê-lo conosco aqui no Caminhos da Cultura. Obrigado pela sua participação, pelas dicas e até a próxima semana.
Sou eu quem agradece isso. E se você gostou aí dessas dicas, pode acessar o site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP pelo www.prceu.usp.br e também acessar a Pró-Reitoria no Facebook.
Obrigado, Elcio. Até a próxima semana.
Até a próxima, Cido. Grande abraço.
21 minutos para uma.